Boaz and Ruth. Boaz e Ruth. Esta bela história mostra o caráter piedoso. Isso muda nossa mente para começar a pensar como Deus. Em Romanos 12, versículo 2, lê-se o seguinte: e não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação de sua mente, para que você possa provar o que é essa boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. A história começa com um homem de Belém, em Judá, Elimeleque, que se muda para o país gentil de Moab, quando há fome severa em Israel. Lá o homem morre, seus dois filhos se casam com mulheres gentias, e então os dois filhos também morrem. O nome da mulher é Noémia, e os nomes das duas noras sobreviventes são Orfa e Ruth. Vamos agora ler no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 6. Então, Noémia saiu com suas noras para voltar do país de Moab, para a terra de Judá. Ela tinha ouvido que o Senhor visitou o seu povo, dando-lhes pão. Noémia disse às suas duas noras: vá, devolva cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor lide gentilmente com você, como você lidou com os mortos e comigo. O Senhor conceda que você possa encontrar descanso cada um na casa de um marido. Então ela os beijou, e eles levantaram suas vozes, e choraram e disseram a ela: certamente voltaremos com você para o seu povo. Mas Noémia disse: volte, minhas filhas, porque vocês vão comigo. Ainda há filhos no meu ventre, para que eles sejam seus maridos. Não, minhas filhas, me aflige muito por sua causa, que a mão do Senhor tenha saído contra mim. Então eles novamente choraram, e Orfa beijou sua sogra, mas Ruth se agarrou a ela. Então Noémia disse: olha, a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte atrás dela. Mas Ruth disse: peça-me para não deixá-lo, ou para não voltar atrás depois de vocês, porque onde quer que você vá, eu irei, e onde quer que você se aloje, eu irei me hospedar. Teu povo será meu povo, e teu Deus, meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei, e lá serei enterrado. Que o Senhor me repreenda, e mais ainda, se alguma coisa além da morte separar você e eu. Quando Noémia percebeu que estava determinada a ir com ela, parou de falar sobre isso para ela. Perguntas para discussão. 1. O que Noémia teria feito se ela voltasse para Israel sozinha? 2. Depois de tanto pesar de perder marido e filhos, não seria terrível estar sozinho? 3. Ela poderia ter cuidado de comida por conta própria, depois de ter estado ausente por tantos anos? 4. Ela queria o melhor para suas noras. Novos maridos. Cinco. Eles teriam ficado dentro de sua própria cultura, mas teriam servido a deuses. Noémia fez certo em avisar que eles retornaram aos seus falsos deuses. Seis. Rute escolheu permanecer leal a Noémia e servir a Deus de Israel. Rute fez uma boa escolha. Teria sido muito mais fácil, parece, se ela tivesse ficado com seu próprio povo. Sete. Tal lealdade de Rute não é punida? Os dois vieram a Belém e toda a cidade estava animada. E as mulheres disseram, esta é Noémia. Mas ela disse, não, mas me chamem de Noémia. Me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me tratou muito amargamente. Saí cheio e o Senhor me trouxe de volta para casa vazia. Por que você me chama Noémia? Porque o Senhor testificou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Pergunta para discutir. 1. Você acha que Noémia era amarga por com Deus? Dois. Você acha que Deus a tratou mal? 3. Agora eles tinham vindo a Belém no início da colheita de cevada. Havia um parente do marido de Noémia, homem de grande riqueza, da família de Elimelec. Seu nome era Boaz. Então Ruth, a moabita, disse a Noémia, por favor, deixa-me ir ao campo e colher espigas atrás daquele a cujos olhos eu posso achar graça. E Noémia disse-lhe, vai, minha filha. Ela saiu e juntou no campo depois dos ceifadores. Agora veja Boaz. Veio de Belém e perguntou seu servo que estava encarregado dos ceifeiros. De quem é esta mulher jovem? E ele respondeu, é a jovem moabita que voltou com Noémia. E ela me perguntou, por favor, deixe-me recolher depois dos ceifadores entre os feixes. Então ela continuou de manhã até agora. Então Boaz disse a Ruth, escute, minha filha, não vai? Não vá para outro campo, ou vá daqui, mas fique perto das minhas jovens mulheres. Não ordenei aos rapazes que não toquem em você, e quando estiver com sede, vá até as vasilhas e beba do que os rapazes atraíram. Então ela caiu de cara no chão, inclinou-se no chão e disse-lhe, por que achei favor aos seus olhos? Tu deves tomar conhecimento de mim, desde que eu sou um estrangeiro. E Boaz disse a ela, foi totalmente relatado para mim tudo o que você tem feito por sua sogra desde a morte de seu marido e como você deixou seu pai, sua mãe e a terra de seu nascimento e veio a um povo que você não conhecia antes. O Senhor recompense o seu trabalho e uma recompensa completa será dada a você pelo Senhor Deus de Israel, sob cujas asas você veio para proteção. Então ela disse: deixe-me encontrar favor em sua visão, meu Senhor, porque tu me consolaste e falaste pontosamente a tua serva, embora eu não seja como uma das vossas servas. Na hora das refeições, Boaz disse-lhe: vem cá, come tu pão e mergulha o teu pão na terra, vinagre. Então ela sentou-se ao lado dos ceifadores e ele passou cereais secos para ela. E ela comeu e ficou satisfeita. E guardou alguns para Noemi. E quando ela se levantou para recolher novamente, Boaz disse aos seus jovens: deixe-o recolher entre os feixes e não a censure. Deixe também que os grãos dos pacotes caiam propositamente para ela. Deixe que ela possa colher e não a repreenda. Então ela colheu no campo até a noite e bateu o que ela tinha colhido, e era sobre um efa de cevada. Então ela pegou e foi para a cidade, e sua sogra viu o que ela havia coletado. Ela também trouxe a comida que tinha recebido e deu a Noemi. O que ela guardara depois de ter ficado satisfeita? Então sua sogra Noemi disse a ela: onde você colheu hoje e onde você trabalhou? Bendito seja aquele que te notou. Então Ruth disse a Noemi: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Naomi diz: bendito é o Senhor, que não abandonou sua bondade para com os vivos e os mortos. Perguntas para discussão. Você acha que Ruth era calculista ou altruisticamente cuidadosa tanto de Noemi? Dois. Ela, como estrangeira, tinha boa reputação em Belém? Três. Ruth era uma trabalhadora esforçada? Quatro. Ela trabalhou arduamente por desejos egoístas ou para abençoar e proteger Noemi. Cinco. É bom trabalhar duro para que você tenha extras para dar aos necessitados? Seis. Como Noemi se sente agora sobre o Deus de Israel? 7. Isto não é tudo sobre amor e doação de si mesmo, que se estabelece para abençoar? 8. E Noemi diz a Ruth: este homem é um parente próximo. Ruth diz: ele também me diz, você deve ficar perto de meus jovens até o fim da colheita. E Noemi diz a Ruth: é bom, minha filha, não entre em nenhum outro campo. Assim ela ficou lá até o fim da colheita de cevada e trigo. E ela morava com a sogra. Então Noemi disse: minha filha, me deixa buscar segurança para você, para que fique bem com você. Boaz não é nosso parente. Na verdade, ele está cortando cevada hoje à noite na eira. Lave-se e unge-se. Coloque sua melhor roupa e deixa até a eira. Mas não se faça conhecer ao homem até que ele tenha acabado de comer e beber. E quando ele se deitar, você notará o lugar onde ele mete e entrará. Descobrirá seus pés e se deitará, e ele lhe dirá: o que fazer? Rude disse a ela: tudo o que você diz que eu vou fazer. Então ela foi para a eira e fez tudo o que a Noemi havia dito a ela. Depois que Boaz tinha comido e bebido, e seu coração estava alegre, ele se deitou no final do monte de grãos, e ela veio suavemente, descobriu os pés dele e deitou-se. Agora, aconteceu à meia-noite que o homem se assustou e se virou, e uma mulher estava deitada a seus pés. E ele disse: quem é você? Então ela respondeu: eu sou Ruth, sua serva. Leve-me sua serva para ter paz de suas asas, pois você é um parente próximo. E ele disse: abençoado é você do Senhor. Minha filha, por que você mostrou mais bondade no final do que no começo? Por que você não foi atrás? Homens, jovens, pobres ou ricos. E agora, minha filha, não tenha medo. Eu vou fazer por você tudo o que você pede, pois as pessoas da minha cidade sabem que você é uma mulher virtuosa. Deite-se até de manhã. Então ela deitou-se a seus pés até amanhã e levantou-se antes que um pudesse reconhecer outro. Então ele disse: não deixe que seja conhecido que a mulher veio para a eira. Quando Ruth voltou, Noemi disse: sente-se quieto, minha filha, até que você saiba como será o resultado, pois o homem não descansará até que conclua este assunto neste dia. Boaz subiu ao portão e sentou-se ali. E veja, um parente próximo de quem Boaz havia falado veio. Então Boaz disse: venha, amigo, de lado, sente-se aqui. Então ele sentou-se. E Boaz levou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sente-se aqui. E eles se sentaram. Então ele disse ao parente próximo: Noemi, vendeu o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimelec. E eu pensei em perguntar a você na presença dos anciãos do meu povo: compre de volta. Se você vai resgatá-lo, mas se não o resgatares, então diz-me que eu posso saber, porque não há ninguém além de ti para resgatá-lo, e eu sou o próximo depois de ti. E ele disse: eu vou resgatá-lo. Então Boaz disse: no dia em que você comprar o campo de Noemi, você também deve comprar de Ruth, a moabita, a esposa dos mortos, para perturbar perpetuar o nome dos mortos por meio de sua herança. Então, o parente próximo disse, eu não posso resgatá-lo por mim mesmo, para não arruinar minha própria herança. Você rescata meu direito de redenção para si mesmo. E ele tirou a sandália para confirmar o acordo e disse Boaz aos anciãos e a todo o povo. Hoje és testemunha de que comprei tudo o que era de Elimelec e tudo o que era de Clilo e Maulon das mãos de Noemi. Além disso, Rude, a Moabita, a viúva de Mahlon, adquiriu como minha esposa, para perpetuar o nome dos mortos por meio de sua herança, para que o nome dos mortos não seja separado de entre seus irmãos e de sua posição à porta. Vocês são testemunhas neste dia, e todo o povo e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faz a mulher que vem à sua casa como Raquel e Lia, as duas que edificaram a casa de Israel, e que você prospere em Efrada e seja famoso em Belém, por causa da descendência que o Senhor lhe dará desta chove. Boaz levou Ruth e ela se tornou sua esposa. E quando ele entrou para ela, o Senhor deu o concebimento e ela deu à luz um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje sem um parente próximo e que seu nome seja famoso em Israel e que ele seja para você um restaurador da vida e um nutridor da sua velhice, pois sua nora que te ama, que é melhor para você do que sete filhos o suportou. Então Noemi pegou a criança, deitou-a no colo e tornou-se uma enfermeira para ele. Também as mulheres vizinhas lhe deram um nome, dizendo, há um filho nascido a Noemi. E eles chamavam seu nome de Obed. Ele é o pai de Jesse, o pai de Davi. Perguntas para refletir. 1. Ruth era virtuosa e não pensava em se casar com um jovem, mas ela queria um filho para Mahlon e Noemi não é punido? 2. O egoísmo relativo de Boaz era não querer fazer o que Deus disse que era seu dever? 3. Boaz é egoísta em querer ter Ruth como esposa? 4. Boaz realmente deseja que os nomes de Elimelec e Mahlon permaneçam na família e em Israel? 5. Isso mostra um belo espírito de amor e serviço em Boaz? 6. Obed é então o filho de Boaz ou o filho de Mahlon? 7. Boaz tornou-se famoso em Israel como ancestral do rei Davi e de Jesus? 8. Você pode ver que Boaz é aqui um tipo de Jesus e como ele um retendor através de doações altruístas? Sempre que leio ou conto essa história, quase vejo lágrimas nos meus olhos. Eu entendo agora porque, sempre que começamos a nos entregar desinteressadamente, algo bonito vai acontecer. Coisas belas são criadas através da doação, através do estabelecimento da minha vida. Este livro de história de algumas pessoas de Deus foi, sem dúvida, escrito com o último parágrafo do livro em mente, registrar a genealogia dos descendentes do patriarca de Judá. Parecia tão sem sentido registrar essa informação aqui, até que entendi o resto da história. E aqui segue. Judá, assim como a maioria de seus irmãos, nem sempre foi um exemplo de piedade. Houve muita rebelião em sua vida anterior. Então ele teve, contra a vontade de Deus, se casou com uma menina da terra de Caná, com tristes consequências. Aqui está essa história de Gênesis 38. Naquele tempo, Judá deixou seus irmãos e visitou um certo adulamita, cujo nome era Ira. E Judá viu ali uma filha de certo cananeu, cujo nome era Sua. E ele se casou com ela e entrou para ela. E ela concebeu e deu à luz um filho. E ele chamou o seu filho Er. Ela concebeu novamente e deu à luz um filho e ela chamou de Onan. E concebeu outra vez, deu à luz um filho e chamou o seu nome Sila. Ele estava em Jesipe quando ela deu à luz. Então Judá tomou uma esposa para Er e seu nome era Tamar. Mas Er, o primogênito de Judá, era iníquo aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. E Judá disse a Onã: vai à mulher de seu irmão, e case-se com ela, e levante um herdeiro para seu irmão. Mas Onã sabia que o herdeiro não seria dele. Quando ele foi para a esposa de seu irmão, ele emitiu no chão para que ele não desse um herdeiro a seu irmão. E o que ele desagradou ao Senhor, portanto, ele também o matou. Então Judá disse a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa de teu pai até que meu filho Sela seja criado. Pois ele pensou: para que ele também não mora como seus irmãos? E Tamar morava na casa de seu pai. Agora, com o tempo, a esposa de Judá morreu e Judá foi consolado e subiu para seus dois criadores de ovelhas em Dimaná. Ele e seu amigo Irá, o adulamita. E foi dito a Tamar: veja, seu sogro está indo para Dimná para tosquiar suas ovelhas. Então ela tirou as roupas de sua viúva, cobriu-se com um véu e se enrolou e sentou-se em um lugar aberto que estava a caminho de Dimná, porque ela viu que Sela cresceu e não lhe foi dada como esposa. Quando Judá a viu, ele pensou que ela era uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Então ele se virou para ela no caminho e disse: por favor, deixe-me entrar para você, porque ele não sabia que ela era sua nora. E ela disse: o que você vai me dar para que possa entrar em mim? E ele disse: vou mandar um cabrito do rebanho. E ela respondeu: você vai me dar uma garantia até que você envie? E Judá disse: que promessa te darei? E Tamar respondeu: o seu sinete e cordão e seu cajado que está em sua mão. Então ele deu a ela e entrou para ela. E ela concebeu por ele. E ela foi embora. Colocou de lado o véu e colocou sobre as vestes de sua viuvez novamente. E quando Judá enviou o cabrito pela mão de seu amigo, o Adulamita, para receber seu penhor de volta da mulher, ele não conseguiu encontrá-la. Então ele perguntou aos homens daquele lugar: onde é a prostituta que estava abertamente à beira da estrada? E eles disseram: não há nenhuma prostituta neste lugar. Então ele voltou para Judá e disse: eu não posso encontrá-la. E os homens do lugar disseram que não havia prostituta lá. Então Judá disse: deixa tomar minhas coisas para si mesma, ou podemos ficar envergonhados, porque eu mandei este cabrito e você não a encontrou. Mas 3 meses depois, disseram a Judá: Tamar, tua nora, se prostituiu. Além disso, está grávida de prostituição. Então Judá disse: traga para fora e deixe-a ser queimada. E quando ela foi trazida, disse a seu sogro: pelo homem a quem pertencem, estou grávida. E ela disse: por favor, descubra quem são estes, o sinete, cordão e pessoal. Então Judá os reconheceu e disse: ela foi mais justa do que eu, porque não a dei a sela, meu filho, e ele nunca mais a conheceu. Mais tarde, quando Deus dá suas leis ao povo de Israel através de Moisés, ele também dá a seguinte instrução em Deuteronômio 23, versículo 2. A pessoa que é de nascimento ilegítimo não entra na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. Nenhum de seus descendentes entrará na Assembleia do Senhor. Para Tamar nasceu o filho ilegítimo Pérez, um ancestral de Boaz. Imagine, Boaz nunca tinha sido autorizado a entrar na Assembleia do Senhor e na presença de Deus no tabernáculo. Ele era apenas a 7ª geração depois de Judá. Que fardo pesado para um homem que serviu a Deus de maneiras tão fiel e honrada. O bisneto de Boaz, o rei Davi, seria a 10ª geração que finalmente teria permissão para entrar na presença de Deus no tabernáculo. E quando Davi fez uso desses privilégios, como o filho mais novo de seu pai, Jesse, ele se tornou um pastor de ovelhas. Ele teve muito tempo para pensar sobre todas as coisas que seu pai deve ter dito a ele, sobre não ter permissão para vir ao tabernáculo de Deus, e que ele, Davi e seus irmãos agora seriam os primeiros que poderiam se aproximar de Deus no tabernáculo. Oh, como ele tinha desfrutado de seu privilégio e experimentado à proximidade de Deus enquanto observavam as ovelhas, sentadas no campo em uma rocha e cantando canções para louvar seu Deus, tocando harpa e flauta com grande alegria. E quando escolhemos adorar nosso Deus de maneira tão sincera, Ele se revelará a nós e uma fé forte poderá crescer em nossos corações. Que vida maravilhosa! E você, então, entende sua alegria especial quando a aliança de Arca de Deus é trazida para Jerusalém e ele é o primeiro que está autorizado a estar bem presente. Ele foi entre as multidões e dançou sem coração com as pessoas em superabundância pela presença de Deus. Finalmente, agora a maldição de sua família havia terminado. Também seria o rei Davi que deu ao seu povo tantos salmos de adoração. Sim, ele ensinou bem ao povo de Deus e a nós para adorá-lo. Que esta lição continue a ser vibrante. É uma história muito bonita que vem de Boaz, onde nós aprendemos acerca de Ruth, uma mulher que se conservou e não se entregou à imoralidade. Nosso Deus, vamos orar para este povo. Pai bendito, nosso Deus, obrigado por este ensinamento e pedimos que esteja conosco, entre nos nossos corações, para que nós possamos aprender tudo que é bom para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.